é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Os líderes dos principais partidos já passaram por este espaço. Tentaremos, até às eleições, regressar aos que arranjaram um tempo para falar com o Perguntar Não Ofende no meio da campanha. Não são, como as anteriores conversas, entrevistas de fundo. Serão conversas de 30 minutos sobre as próximas eleições. Hoje falarei com António Costa, líder do Partido Socialista e atual Primeiro-Ministro. Esta entrevista está integrada no projeto Eleições em Rede 2019, uma operação em que participam o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Tejo, os semanários Jornal de Leiria e Jornal do Fundão e os projetos universitários Rádio Universidade do Minho, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior, em conjunto com Urbi et Orbi, Jornal Universitário da Beira Interior. Muito obrigado, António Costa, por ter aceitado este convite a meio da campanha eleitoral, ou no meio de um período da campanha eleitoral. Disse que os portugueses não gostam de maiorias absolutas e têm mais memórias das maiorias absolutas, sejam do PSD, sejam do PS. Estou a citá-lo. As sondagens estão a dar ao PS um resultado próximo da maioria absoluta. Que razão lhe sobra para apelar ao voto no Partido Socialista?
Boa tarde, olha, muito obrigado por esta oportunidade. Eu acho que é simples, quem quer um governo do PS, vota PS. Quem não quer um governo do PS, tem várias outras oportunidades de voto.
E quem, quer um, quer um governo do PS, mas não quer o PS em maioria absoluta?
Bom, aí
que tem, faz contas.
Aí tem que conseguir reunir com os 6 milhões de eleitores, de forma a obter a combinação ótima, que é saber como é que cada um vota para poder determinar isso. O problema é que ninguém vota por ou contra a maioria absoluta. As pessoas votam num partido, votam num candidato,
não está lá escrito maioria absoluta.
Votam num programa, a maioria absoluta não é um voto, é o resultado dos votos.
Mas os portugueses fazem, não. Mas as pessoas fazem contas, as pessoas votam na sua convicção e votam.
Há também uma dimensão.
E a minha pergunta é: António Costa quer uma maioria absoluta?
Bem, o António Costa quer aquilo que qualquer líder partidário quer ter o melhor resultado possível. Já expliquei várias vezes que não ponho condições sobre a forma de governar, nem ponho a maioria como uma condição para governar. Acho que é necessário haver estabilidade para a governação. Acho que um dos grandes sucessos da atual solução política foi ter provado, contra ventos e marés, que foi capaz de assegurar 4 anos de estabilidade. E acho que nós precisamos de mais 4 anos de estabilidade para prosseguir as boas políticas que têm dado bons resultados. Agora, qual vai ser o resultado? Isso são os portugueses que têm que irão decidir. O que eu vejo é que um pouco por toda a Europa se vão gerando excessivas situações de ingovernabilidade. Por uma razão ou por outra. Veja aqui os nossos vizinhos espanhóis. Nestes 4 anos em que este governo se manteve estável, os espanhóis já tiveram 3 eleições e aproximam-se da quarta eleição. Portugal não se pode dar sequer a este luxo, mas se nós compararmos... Luxo,
mas é que eu dei esse exemplo na entrevista, penso que foi na entrevista do Expresso, deu esse exemplo exatamente da ingovernabilidade, que Portugal não podia cair na ingovernabilidade.
Não, porque muitas vezes que eu vejo os jornais espanhóis procuram a solução portuguesa. Digo é que temos que evitar o impasse espanhol.
Exatamente, mas o que é curioso é que, se olharmos para os resultados em Espanha e em Portugal, o PSOE teve 28%, o PS teve 32% nas últimas eleições aqui. O Podemos teve 14%, o Bloco e o PCP juntos tiveram 18%, sendo que o PSOE ficou em primeiro e o Partido Socialista cá não ficou em primeiro. Logo, a correlação de forças em Portugal não é diferente da correlação de forças em Espanha. A grande diferença, vamos esquecer agora as nacionalidades, essas coisas todas, porque que a nós não nos interessam do ponto de vista do debate. A grande diferença foi a vontade dos protagonistas. E a minha pergunta é se António Costa tem exatamente a mesma vontade que tinha há 4 anos. Porque em Espanha é evidente que quer Sánchez, quer Iglesias, não tinham grande vontade nesta solução. E em Portugal, há 4 anos, foi muito evidente para todos os portugueses, acho que felizmente, que os 3 protagonistas políticos, ou os 4 protagonistas políticos, tinham a vontade que isto corresse bem. A minha pergunta a si é se mantém a vontade que tinha há 3 anos? Há 4. É que a sensação é que não.
Primeiro eu respondo já a essa pergunta direta, depois vou às outras que estão subentendidas. Essa pergunta direta, a resposta é sim.
Mantém a mesma vontade há quatro anos.
A minha vontade é a mesma. Agora, há dois pressupostos na sua pergunta que precisam de ser devidamente enquadrados. Primeiro, a correlação de forças desta legislatura não foi o PS de um lado, o Bloco de Esquerda e o PCP do outro lado. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP não somam. O Bloco de Esquerda e o PCP são paralelos. O PCP, aliás, impôs uma condição logo no início da formação desta solução política, que era que era haver simplesmente acordos bilaterais entre cada um dos partidos e o PS. O PCP só fez um acordo com o PS, não fez um acordo com mais ninguém. E não quis fazer um acordo com mais ninguém, nem nunca aceitou sequer ao longo destes quatro anos que houvesse qualquer tipo de reunião que não fosse simplesmente bilateral. Portanto, essa soma não é assim. Segundo lugar, as vontades foram-se construindo, porque convém ouvir o que cada um disse na noite das eleições e nos dias seguintes, para perceber quem disse o quê no momento certo e quem veio a dizer o quê mais tarde. E eu recordo, na noite das eleições, a posição do Partido Socialista foi muito clara, que não estaria disponível para ser uma minoria de bloqueio, mas que estava disponível para corresponder à vontade de mudança que a maioria dos portugueses queria, criando uma alternativa de governo. O PCP disse que era a altura de se falar e que havia condições políticas para haver um governo do Partido Socialista. Houve depois uma reunião do PS com o PCP, no final da qual Jerónimo de Sousa disse: só não haverá um governo do PS se o PS não quiser. Estava marcada uma reunião do PS para o dia a seguir com o Bloco, que foi adiada a pedido do Bloco de Esquerda, que remarcou para vários dias depois essa reunião, porque necessitava de refletir perante o novo quadro político. E nessa outra reunião concluiu também que havia condições para poder haver um governo do Partido Socialista. Foi assim que se foi construindo esta solução. E, portanto, foi uma solução de um Partido Socialista...
Só que desta vez, exatamente como não partimos do zero, há uma experiência política acumulada de 4 anos e respondeu-me: sim, estou disponível. Não se tem sentido muito isso nas suas declarações. E eu vou-lhe pegar aqui em dois. Nas suas, não obrigatoriamente, das suas, dos responsáveis políticos. Como entrevistei-o aqui há um ano e meio, para este mesmo podcast, e fez aliás, um balanço bastante positivo, como imagino que continua a fazer. Mas recentemente, Carlos César, que não é uma pessoa, é uma pessoa que tinha responsabilidades bastante importantes.
Tinha presidente do partido.
Disse que os seus parceiros, tratou os parceiros, os mesmos parceiros com que António Costa elogiou, como aventureiros, dizendo que se o PS fosse atrás deles, tínhamos um país com uma mão à frente e outra atrás e voltaríamos ao tempo da bancarrota. Não há o risco de ser acusado para ganhar votos ao centro, estar a cuspir no prato onde comeu, como costuma dizer o povo?
O que eu acho interessante é a assimetria com que se comentam os comentários de algum dirigente do PS relativamente ao Bloco de Esquerda e o enorme silêncio.
Ah, não sabia que isto era só sobre o Bloco de Esquerda.
E o enorme silêncio.
É que eu já percebi que tem o Bloco de Esquerda sempre como enorme, um alvo referencial.
E o enorme silêncio e compreensão que existe para as coisas mais extraordinárias que o Bloco de Esquerda diz a respeito do Partido Socialista.
António Costa, fica a minha garantia. Eu vou entrevistar a Catarina Martins no domingo, fica a minha garantia que lhe farei essas perguntas.
Eu recordo, por exemplo, uma entrevista da Catarina Martins, onde a certa altura, e há um ano e tal, explicou que a história desta legislatura era uma batalha da esquerda contra o PS. O que é uma visão que eu diria bastante, digamos, pouco consistente com a realidade do que foi esta...
Esta intervenção tem um conteúdo.
Do que foi esta legislatura.
Eu percebo que o contra-ataque, que gosto do contra-ataque, mas a minha pergunta é...
Não, o que eu digo...
O Bloco de Esquerda e o PCP são partidos aventureiros, que se o Partido Socialista tivesse ido atrás deles, o país teria voltado à bancarrota, o que também levaria a um debate sobre as responsabilidades do PS na bancarrota, que não sabia que o PS já tinha comprado essa narrativa.
Eu creio que é preciso contextualizar essa afirmação. Eu creio que essa afirmação, o que significa é que se o governo tivesse seguido os programas políticos que pressupunham a ruptura com o tratado orçamental, a renegociação da dívida, a saída da NATO ou outras medidas do género, teríamos seguramente, não teríamos conseguido seguramente cumprir esta legislatura nem alcançar os bons resultados que alcançaram. E que, de facto, o PS é o fator essencial de equilíbrio que permitiu esta solução política ter a recuperação de rendimentos que teve.
O equilíbrio são vários, não é?
Ter a, queda, é ter, a queda do desemprego, ter a queda do desemprego que teve, ter um reinvestimento nos serviços públicos que teve e, simultaneamente, termos conseguido recuperar a credibilidade externa, como o país recuperou, e estarmos hoje a pagar menos de 2 mil milhões de euros de juros do que estávamos a pagar em 2015. Olha, há um bom exemplo que eu lhe dou, que é a Lei de Bases da Saúde. Se não fosse a posição do Partido Socialista, a capacidade de construção de pontes, diálogo e de esforço negocial do Partido Socialista, das duas uma, ou não tínhamos uma maioria absoluta, uma maioria na Assembleia da República para aprovar a lei, ou não teríamos tido uma lei que fosse promulgável pelo Presidente da República e estaríamos hoje ou sem lei, ou com uma bravata política inconsequente, ou com um conflito institucional aberto. Ora,
um tango só se dança, com dois, neste caso
não,
com três ou com quatro.
Não, neste caso pergunta, um tango coletivo.
A mim, pode-se dizer exatamente o contrário, ou seja, que se não fosse o Bloco de Esquerda e o PCP, esta Lei de Bases de Saúde não seria esta Lei de Bases de Saúde, seria outra Lei de Bases de Saúde, provavelmente menos clara do ponto de vista das PPPs, como nós sabemos, nós acompanhámos toda a novela da Lei de Bases de Saúde. E sabemos que o Partido Socialista não queria exatamente esta Lei de Bases de Saúde. Queria uma Lei de Bases de Saúde um pouco diferente desta.
A Lei de Bases do Partido Socialista, que o Partido Socialista queria, foi a Lei de Bases que o Governo, a proposta de lei que o Governo apresentou.
Mas sem concentrarmos na Lei de Bases, é verdade, eu li o programa do Partido Socialista às eleições legislativas. E é diferente do programa de Governo do Partido Socialista. E não é um bocadinho diferente. Tem diferenças bastante substanciais.
Ah, claro.
De onde o equilíbrio
mas comparar o programa do Governo com o programa eleitoral do Bloco ou do PCP, Também é bastante diferente.
A diferença terá até que ser maior, porque o Partido Socialista, além de ser mais forte, foi quem governou, o PCP e o Bloco não governaram. Mas, continuando na governação, Mário Centeno disse que há lições a tirar daquilo que não se conseguiu fazer por não ter maioria absoluta. Porque eu já percebi que aqui, parece-me que aqui no Partido Socialista há uma estratégia que António Costa diz que não quer maioria absoluta e todos os outros vão pedindo a maioria absoluta. E que há reformas que ficaram aquém das expectativas por causa da geringonça. Reformas não se fizeram por causa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista?
Bem, eu diria, não, eu não posso dizer dessa forma, mas posso dizer, e já disse dois exemplos que já dei publicamente, nós não teríamos levado o tempo que levamos a aprovar a reforma da floresta se
curiosamente,
a Constituição...
Curiosamente, o Bloco de Esquerda costuma ser o seu principal alvo e a única reforma
Mas
a minha pergunta a única reforma que não se fez e que o Partido Socialista queria fazer, curiosamente, foi por causa do PCP, não foi por causa do Bloco de Esquerda.
Mas eu não estou a dizer o eu não sou militante do PCP.
Não, claro, mas foi o partido de massa mídia e não o partido de massa.
Nem sou mais adversário do Bloco de Esquerda do que o Bloco de Esquerda é adversário do PS, ou somos dos demais partidos. Agora, a Lei de Bases da Floresta é um caso exemplar. Uhum. Outro caso para mim exemplar é o tempo que perdemos com a aprovação da legislação de trabalho no combate à precariedade, que só vai entrar em vigor no próximo dia 1 de outubro, quando já podia estar em vigor
porque o PCP e o Bloco queriam reformas um bocadinho mais tempo. É ao contrário, queriam mais reformas do que fez o Partido Socialista, queriam pelo menos voltar ao pré-troika.
Sim,
e o Partido Socialista não quis voltar ao pré-troika.
Provavelmente queriam mais, mas impedimos quase até o último minuto esta reforma. A descentralização podia ter tido outra força e outra dimensão, porque na altura quer o Bloco de Esquerda quer o PCP recusaram esta proposta. Nós podíamos ter avançado, por exemplo, na descentralização no domínio das áreas metropolitanas, que é o que o PCP defende, mas que o PSD se opõe, se o PCP estivesse disponível para discutir o quadro da descentralização. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que podiam ter corrido de outra forma. Agora, vamos lá ver o seguinte. Eu não acho que centrar a campanha eleitoral a debater algo que não depende rigorosamente nada da vontade ou do desejo dos agentes políticos, mas depende exclusivamente da vontade dos eleitores. Quer dizer, então, desculpará, quer dizer,
Mas os eleitores.
Mas vem, estão a discutir com os eleitores, agora não vêm discutir.
Não, não.
Não vêm discutir comigo.
Eu vou discutir consigo, eu também
sou eleitor. Eu sei que também sou eleitor, mas como deve imaginar, eu sou um eleitor cujo voto é relativamente público. Sim. E está bastante já consolidado na minha cabeça, não estou hesitante sobre o meu sentido, sobre o meu sentido de voto, dessa questão não vale a pena. Mas agora, tem que perguntar aos eleitores. A nós o que é que nos tem que perguntar? O que é que queremos fazer?
Mas a minha pergunta não é só o que é que queremos fazer.
E quais são as condições políticas para fazer?
A minha pergunta, eu estou a tentar concentrar-me numa ideia. Qual é a diferença que espera alcançar em governar sozinho ou na continuação desta solução? Há eleitores que provavelmente querem dar a maioria absoluta ao Partido Socialista. Há eleitores que provavelmente, até tendo simpatia pelo Partido Socialista, querem impedir a maioria absoluta do Partido Socialista, porque têm, vou citar um dirigente político, porque não têm boas memórias das maiorias absolutas, sejam do PS ou do PSD. Portanto, citando António Costa. E, portanto, que têm exatamente, correspondem a esse perfil. E é normal que queiram saber o que é que o Partido Socialista pretende fazer com e sem maioria absoluta.
Não, o PS pretende fazer...
Eu ainda não percebi, por exemplo, se o Partido Socialista tem o Bloco de Esquerda e o PCP como aliados privilegiados, caso não tenha maioria absoluta.
O PS, o que pretende fazer é executar o seu programa, que é público, está apresentado. Tem quatro objetivos.
Com todos os partidos.
Tem quatro objetivos estratégicos fundamentais.
Já lá vamos.
Agora,
a minha pergunta é, pretende ou não, tem o Partido Socialista, tem o Bloco de Esquerda e o PCP como aliados privilegiados, caso não tenha maioria absoluta?
Não, o Partido Socialista tem um programa para governar. Na noite das eleições ficaremos a saber quais são as condições da governação.
E só nessa noite é que os portugueses ficaram a saber se o Partido Socialista, quem é que o Partido Socialista tem como aliados privilegiados.
Há uma coisa que eu creio que toda a gente sabe, porque eu o disse no dia em que me apresentei como candidato às primárias do PS em 2014. Repeti exaustivamente até à legislativa de 2015 e pus em prática a seguir às eleições de 2015, que considero que para a vivacidade da vida política portuguesa é essencial, e para a qualidade da nossa democracia, é essencial que os portugueses disponham sempre de soluções alternativas do governo. Que no nosso sistema partidário, pela natureza das coisas, enquanto ele for como é, as soluções alternativas do governo serão necessariamente polarizadas à direita pelo PSD e à esquerda pelo PS. Portanto, que para não comprometer a qualidade da nossa democracia, é indesejável soluções de governo PS, PSD, salvo em situações de calamidade que não vale a pena especularmos que existem e ninguém deseja que exista. Portanto, que é aliás a posição exatamente do PSD, portanto estamos exatamente de acordo sobre essa matéria. Não faz sentido governar em conjunto nem viabilizar soluções de governo em conjunto. Portanto, para haver soluções estáveis, não é? Essas soluções devem ser necessariamente resultar ou da suficiência ou do compromisso à esquerda. Acho que uma das grandes mudanças que se tornou possível com a estratégia que propôs ao PS em 2014, que o PS aprovou, apoiou, foi efetivamente derrubar esse muro da falta de algo à esquerda, de quebrar com essa ideia do arco da governação redutor ao PS e aos partidos à sua direita e trazer o PCP e o Bloco de Esquerda para a área da governação. O grau de como já lá me vai dizer que eu estou a privilegiar o PCP.
Mas
vou citar porque acho que é a melhor definição.
Eu gosto, acho interessante essa sua aproximação ao Partido Comunista.
A melhor definição.
É um regresso às origens,
não
das suas,
nunca.
do seu pai.
Não, é de
origens familiares. O meu pai,
família do PCP e quando morreu continuava a ser militante do PCP e a bandeira do PCP estava em cima do seu caixão. Sim. Quando saiu da Basílica de Chela. Agora, eu nunca fui militante do PCP e pelo contrário, sou mesmo das poucas pessoas da minha geração que começou no PS e continua no PS. Agora, a melhor definição foi dada por Jerónimo de Sousa, que é dizer o seguinte: o grau de compromisso depende do grau de convergência. E aquilo que eu constato, e tem sido uma das grandes qualidades desta solução política, é que os quatro partidos souberam entender-se naquilo que era essencial entenderem-se, ou melhor, em que se conseguiram entender, sabendo preservar cada um a sua própria identidade.
Só que há um fator...
E durante muito tempo, a solução foi bastante estável, porque houve a inteligência de haver uma lógica de complementaridade não concorrencial.
Porque as eleições não estavam próximas.
Não. Tivemos várias eleições pelo caminho.
Tivemos
eleições europeias, tivemos eleições autárquicas, tivemos eleições regionais nos Açores, tivemos eleições
todos
europeias.
Mas todos mudaram o discurso com a aproximação das legislativas, que é natural.
Houve um partido.
Acho que o PS não foi o
único. Houve um partido que não foi o PS, que a partir de certa altura passou a entender que tinha de crescer à custa do eleitorado dos outros.
Ora, sabe que é a única maneira de crescer, não sabe?
Não.
O eleitorado não paira no ar, votou noutros.
Não é verdade, eu nunca pedi aos eleitores, nunca me ouviu nenhum discurso meu a pedir aos eleitores do PCP ou do Bloco de Esquerda para votarem no PS.
Sabe, tem eleitorado,
mas já ouviu o Bloco de Esquerda ter a impertinência de dizer aos socialistas para irem votar no
não,
Bloco.
Não quer com certeza que peça aos eleitores do PS.
E o Partido Socialista tem tido a preocupação de crescer. Como qualquer partido tem de crescer, não numa lógica concorrencial com os seus parceiros, sim, mas numa lógica de complementaridade.
Há uma mudança, porque falou tudo, de tudo o que aconteceu e da ideia de existir em dois blocos concorrenciais, direita e esquerda, só que há aqui um elemento novo que não existia, e todos nós assistimos ao seu debate com André Silva e todos percebemos como é que se costuma dizer que pintou um clima, não é? E a minha pergunta é se está aberto, caso seja necessário, a um entendimento com o PAN, se ele garantir maioria.
Não,
é porque isso muda, porque o PAN, como sabe, é quase ideológico, nem de esquerda nem de direita.
Mas o entendimento com o PAN tem existido, mesmo com a solução do
meio. Não é disso que eu estou a falar.
Mas é isso que eu estou a responder, desculpe lá. Com exceção do primeiro orçamento.
Mas não precisa do PAN para aprovar orçamentos hoje em dia.
Portanto, não precisa. Mas mesmo não precisando do PAN. Pronto,
mas não é isso que eu estou a perguntar.
Mas é muito importante para perceber qual é a posição do PS nesta matéria toda, inclusive nos sinais de maioria absoluta. É que a questão fundamental é a seguinte: não foi por precisar do PAN para fazer maioria para aprovar os orçamentos que nós deixámos de negociar com o PAN. E foi graças a isso que o PAN, com exceção do primeiro orçamento onde se absteve, votou a favor de todos os orçamentos de Estado. E não precisávamos, de facto, negociar com o PAN. Como quando eu tinha maioria absoluta na Câmara de Lisboa, também não precisava de negociar com ninguém e nunca deixei de negociar com todos, de forma a que as soluções fossem sempre alcançadas com o maior consenso possível.
A minha pergunta não foi se está disposto a conversar com o PAN, porque imagino que atualmente estás disposto a conversar com o PSD e com o CDS e com todos os partidos.
Não, depende. Já lhe disse que não acho de saudável para a democracia portuguesa haver uma solução do governo que passe pelo entendimento entre o PS e os partidos.
E por isso mesmo a minha pergunta é se está disponível, caso não tenha maioria absoluta, para um entendimento com o PAN. Não é um entendimento que inclua o PAN, é um entendimento com o PAN, caso o PAN faça a maioria absoluta com o Partido Socialista. Eu acho que os eleitores têm direito a saber disso, até porque terão as suas opiniões sobre o PAN, não é?
Mas a querer que estou disponível para negociar com o PAN, tendo maioria, não tendo maioria, fazendo maioria com o PAN ou não fazendo maioria com o PAN. A disponibilidade para conversar com o PAN, com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV é independente
desse
resultado.
Portanto, põe o PAN ao mesmo nível que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV, com quem governou nos últimos quatro. Fez um acordo com os outros três partidos.
Não tive um acordo com o PAN e o PAN, vamos lá ver, o PAN até agora, é nestas eleições, o PAN até agora tinha uma agenda essencialmente centrada em dois temas. Era um partido essencialmente temático.
E quando é que isso mudou?
Era um partido da causa do bem-estar animal, evoluiu para um partido ambientalista, e nesta campanha tem-se estendido para outras áreas, onde aliás tem revelado menos consistente do que naquilo que era a sua área temática.
Isso se envolve exatamente para a razão porque eu lhe faço esta pergunta.
Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
Não tem a ver com as questões animais, ou sequer com a questão
ambiental.
Quer
saber se eu vou aceitar o plafonamento que não aceitei com a direita e aceitar agora com o PAN? Não vou aceitar o plafonamento da Segurança Social.
Não, até suspeito que o PAN nunca lhe o vai apresentar. Portanto, a minha pergunta é, quando lhe faço esta pergunta, é porque os eleitores de esquerda têm provavelmente o direito a saber se o Partido Socialista deixará de depender ou de querer depender de partidos que estão à sua esquerda com uma agenda conhecida, errada, certa, não é essa a discussão. mas conhecida, solidificada, com raízes conhecidas e antigas, ou se o Partido Socialista, nessas matérias sociais e económicas, passará na realidade, até quererá ter um entendimento com o PAN, de maneira a governar sozinho em todos os assuntos que não sejam esses.
Mas essas relativamente a essas matérias, a nossa discordância com o PAN é profunda. Nós não concordamos com o plafonamento da segurança social, não íamos aceitar com o PAN, como que não aceitamos.
Lê o programa do PAN.
Aceitamos à direita, não li todo. Propostas que o PAN...
Mesmo em questões ambientais, poderá, por exemplo, impedir o lítio, por exemplo, explorar o lítio, impedir, na realidade, todas as soluções possíveis.
Mas se eu ler qualquer programa de qualquer partido, haverá sempre meia dúzia de coisas que eu aceito com facilidade, haverá uma dúzia de coisas que eu nunca aceitarei e outras dependem de partido para partido. Sim. Mas em todos os partidos, for ler um programa do CDS, aposto que encontra lá meia dúzia de coisas que concorda de certeza.
Há certeza. Acho que as pessoas devem ter mais.
Pronto, quer dizer, toda a gente há de encontrar sempre. Portanto, vai ver, as moções fazem-se em concreto. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que é saudável para a democracia portuguesa haver soluções de governo estáveis, que demonstramos que a estabilidade foi uma mais-valia para a nossa credibilidade internacional, mesmo em programas políticos e de gestão económica e orçamental de ruptura com o que era o consenso estabelecido ao nível da
União. Mas assumo que governar com o PAN seria mais fácil do que governar com o Bloco de Esquerda e o PCP.
Não faço ideia, porque eu não tenho experiência de governar com o PAN, portanto não posso...
Acabou de dizer que tinha.
Não, ou seja, não, desculpa lá, o que eu disse foi que a experiência que temos tido é negociar com o PAN...
Nos orçamentos. E é mais fácil ou não é mais fácil?
São matérias diferentes, o PAN, não é? O PAN até agora, as questões que colocou, sempre tinha colocado até agora em cima da mesa, nas negociações, foram questões que tiveram a ver com a causa animal, e com algumas questões
ambientais. É por isso que eu estou a perguntar. É mais fácil, é menos amplo, é um programa menos amplo, envolve menos assuntos.
Tinha um programa mais conciso. Ah, facilidade do ponto de vista da concisão das matérias. Sim. Mas depende, vamos ver. Nós não tivemos, ao longo desta legislatura, nós tivemos dificuldades maiores nos primeiros orçamentos. Que, aliás, é normal. Porque não nos conhecíamos todos uns aos outros, o grau de confiança era mais limitado.
A pressão internacional também era maior.
A experiência de trabalho em conjunto era menor, o grau, a assimetria de informação era maior, a pressão internacional era maior, portanto as coisas foram-se tornando mais fluidas ao longo da legislatura. Agora, vamos ver, as condições de governabilidade não é o que nós vamos sujeitar a votos. O que nós vamos sujeitar a votos são os programas.
Então vou-lhe fazer...
Pronto, em função disso... As pessoas votam e depois das pessoas votarem, nós teremos de ver quais são as condições de governação que
existem. Catarina Martins definiu como pontos prioritários para a negociação de uma solução de governo o controle público do CTT, o aumento do investimento nos transportes e na habitação, alterações nas leis laborais e recuperação da descida do IVA para a eletricidade. Lembra-se que há 4 anos também houve um momento importante, não foi só na noite eleitoral, houve um momento em que António Costa quebrou o tabu ainda antes das eleições, dizendo que o arco da governação não devia ficar.
Isso, eu disse logo em 2014.
Logo, desde o início, e houve este momento em que, se bem se lembra, Catarina Martins lhe pôs as condições.
Sabe bem que esse momento foi um momento de teatro. Em que foram postas três condições de governação no pressuposto que não se iam votar. Vamos lá ver, vamos ser claros sobre o seguinte.
Deixa-me fazer. Não. Eu vou-lhe fazer a pergunta.
Esta solução foi uma solução construída apesar do Bloco de Esquerda e que depois o Bloco de Esquerda se juntou. Sim. Esta é a realidade dos factos.
Tem mesmo um problema com um dos aliados?
Eu não tenho um problema com um dos aliados. Há um problema. A questão fundamental...
É porque o Bloco de Esquerda, na realidade, já agora, se é para sermos claros, é porque o Bloco de Esquerda, ao contrário do PCP, disputa mais eleitores ao Partido Socialista. É por isso a sua fixação com o Bloco de Esquerda, mais do que propriamente questões programáticas. Até porque, na realidade, estará mais próximo do Bloco do PCP.
A relação entre o PS e o PCP é uma relação estabilizada e que não está sujeita a estados de alma.
Percebe que esse seu discurso sobre o PCP é mau para o PCP.
Eu não sei se é mau ou bom para o PCP, eu limito-me a dizer qual é a minha análise que eu faço dos factos e da realidade. Agora, o Partido Socialista quer, como seguramente o PCP quer, o Bloco de Esquerda quer, o PEF quer, o PSD quer, o CDS quer, o PAN quer, uma coisa simples nestas eleições, que é ter o melhor resultado possível. Quem determina o resultado são os eleitores. Nós o que é que dizemos aos eleitores? Temos aqui um programa que tem estes objetivos e que tem estes desafios estratégicos. Temos esta equipa e temos a nosso crédito estes resultados. Pronto, e as pessoas decidirão
em quem votam. Controlo público do CTT, aumento do investimento nos transportes e habitação, alteração das leis laborais e descida do IVA para a cidade.
O programa do Bloco de Esquerda diz muito
então,
mais
coisas. Estes quatro. Vamos dizer, estes quatro foram os quatro que a própria Catarina Martins definiu.
Sim, mas não é ver. O Bloco de Esquerda propõe-se gastar, endividar o país, contrair dívida para o BIS, no valor de 27 mil milhões de euros para nacionalizar várias empresas, desde o CTT à Galp.
Mas aqui só está o CTT.
E aquilo que nós dizemos com toda a clareza é que não estamos disponíveis para endividar o país,
Faço-lhe uma pergunta como cidadão. O próximo governo vai querer recuperar o CTT para o Estado ou não?
O próximo governo vai ter de negociar o fim do contrato de concessão do serviço público postal ao CTT.
Certo.
E, portanto, nessa altura, o governo deve fazer a melhor negociação que melhor sirva o interesse público. E aquilo que mais compromete o sucesso dessa negociação é fazer, neste momento, proclamações desse género.
Está a pedir um cheque em branco.
Com proclamações desse género, eu, se fosse acionista do CTT, a primeira coisa que dizia era dizer logo o seguinte: eu não estou interessado num serviço público postal. E o Estado ficava com uma criança nas mãos, que é o serviço público postal, sem os instrumentos necessários para poder executar. Houve uma alteração recente na composição acionista do CTT, na sua administração e na sua estratégia. E, portanto, eu acho que nós devemos discutir as coisas no momento próprio e não antecipar as discussões que nos colocam com grande probabilidade numa situação muito, muito de fragilização no momento negocial que há de chegar no próximo ano.
Na entrevista também que lhe fiz há um ano e meio, disse que uma agenda de reposição de rendimentos seria francamente insuficiente para os próximos 4 anos. Na altura ainda falava no quadro de uma geringonça. Agora parece que já não fala no quadro de uma geringonça. Há 4 anos, há um ano e meio, não sei que há um ano e meio, não me disse depende. Há um ano e meio falava no quadro de uma geringonça. Mas é normal, agora está em período de campanha eleitoral, isso compreende-se. E a minha pergunta é, quais seriam...
Mas já ouviu o que é que os outros partidos têm dito sobre o futuro?
Já lhe disse.
O que é que têm dito?
Já lhe disse. Eu posso tentar fazer uma entrevista coletiva aos três ao mesmo tempo. Quando eu entrevistar a Catarina Martins, farei as perguntas.
É que há uma narrativa muito engraçada que eu tenho visto, que é assim, que é...
Porque o Partido Socialista tem mais peso e mais poder.
Que há três partidos que são...
Por acaso, o PCP.
Que só dizem bem, só dizem bem do PS.
Que elogia mais.
Há três partidos que só dizem bem do PS, que juram todos os dias que querem continuar a apoiar um governo do PS de acordo no quadro das condições em que temos governado até agora. Ora, essa não é a realidade.
Mas sabe, por acaso, o PCP tem sido mais reticente a mostrar interesse em continuar do que o Bloco.
Olha, o PCP diz várias coisas. Diz, não está disponível para um acordo escrito.
Sim.
O PCP
já
diz,
o Bloco diz exatamente que exige um acordo escrito.
O PCP diz...
Já estamos a ver que vai ter que fazer um acordo oral com um acordo
escrito com o PCP diz que não há nenhuma maioria de esquerda na Assembleia da República, que não há nenhum governo de esquerda, que não apoia ao governo e, portanto, marca-se de toda esta narrativa. A Catarina Martins diz...
Mas parece que descreve esta experiência
desta legislatura dizendo que foi um combate da esquerda contra o PS. Quer dizer, e depois quando o PS, apesar de tudo, há alturas em que tem que meter os pés à parede e dizer, meus amigos, calma aí... Aí o PS é que é mau. Desculpe lá, mas aí não posso aceitar.
Ia-lhe fazer uma pergunta.
Acho normal.
Quais são os grandes objetivos?
Acho normal que, chegados às eleições, e esta fase eleitoral, eu compreendo que cada partido queira marcar as diferenças relativamente àqueles cujo eleitorado quer disputar. Pronto, é o que nós fazemos também relativamente à direita, e marcamos bem a nossa diferença relativamente à direita. Agora, não acho que seja muito saudável, para ser sincero, que encerremos esta legislatura neste deve haver em que nos querem apresentar como tudo o que aconteceu de mal foi o governo do PS. Tudo o que aconteceu de bom foi graças ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Olha, está a perceber? Eu essa não enfio.
Faz exatamente.
Essa carapuça não, não estou disponível para enfiar.
Faz exatamente
nem
o mesmo.
É realidade, faz nem, exata... é, nem é a realidade
António
do que
Costa,
aconteceu.
Faz exatamente o mesmo. Puxa para si os louros de tudo que tenha corrido bem. Até falou do imposto, conhecido por imposto de morta-água, no último debate, como uma coisa boa do seu governo, e o nome faz-nos pensar que é capaz de não ter nascido.
Olha, mas há uma coisa que lhe posso garantir. Sabe, tenho mesmo muita legitimidade para falar desse imposto.
Ah, espero que sim, espero que sim.
Tenho,
espero, espero,
tenho mesmo muita legitimidade.
Ficaria satisfeito, fico satisfeito por
tenho
isso.
Tenho mesmo muita legitimidade.
Acho que, aliás, injusto que esse imposto tenha o nome de alguém, porque acho que é uma questão de elementar justiça. Mas seguimos em frente para a última pergunta, exatamente, eu tinha-lhe dito, estava a dizer que tinha dito que a reposição de rendimentos era evidentemente curta e acho que todo o país e todas as pessoas subscrevem esta ideia. Quais seriam os grandes objetivos do seu próximo governo de quatro anos?
Nós identificamos quatro grandes objetivos estratégicos para o país. Um tem a ver com o combate às alterações climáticas, outro, enfrentar o desafio demográfico, a transição para a sociedade digital e a redução das desigualdades. Esses são os grandes quatro
mas
objetivos.
São objetivos de décadas, não é? Não chegam para quatro anos, são demasiado longos.
Mas as décadas são preenchidas por quadriénios de legislaturas.
Sim.
E, portanto,
mas imagino, não espera ficar décadas no poder, não,
não
sei.
Não. Nós apresentámos, eu apresentei em 2014 uma agenda para a década, já passou parte dessa década. Tenho aqui os objetivos, esses objetivos estratégicos, naturalmente, declinados num programa para executar nos próximos 4 anos e necessariamente terá prolongamento de futuro para outras agendas.
Podem contar, mesmo que o Partido Socialista tenha uma maioria absoluta no que toca a políticas sociais e laborais e outras, numa continuidade em relação ao que foi este.
Podem mesmo contar com duas coisas. Não só executaremos o programa com que nos apresentamos, como independentemente de termos ou não termos maioria, prosseguiremos o diálogo que iniciámos nesta legislatura, designadamente com os nossos parceiros, do PEV, do PCP e do Bloco de Esquerda.
Compromete-se a cumprir toda a legislatura como Primeiro-Ministro?
Claro, desde que haja condições para isso, desde que não seja aprovada uma moção de censura, desde que não seja rejeitada uma moção de confiança, desde que não sejam criadas condições de ingovernabilidade.
Externas assim.
Claro.
A minha
claro.
Pergunta é, se pode comprometer...
E que mantenha de boa saúde e...
Não pensa ir para qualquer outro cargo?
Durante a próxima legislatura, sim. Não, de todo.
Muito obrigado, António Costa, por esta curta entrevista, mas viva. Nós regressamos para a semana.
E foi mais um debate.
Foi. É sempre...
Foi um bocado ao estilo de Zé Gomes Ferreira.
É sempre.
Hoje estava Zé Gomes Ferreira. Nós ouvimos economia, nós ouvimos economia, mas...
Às vezes tem que discutir com pessoas mais à esquerda. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.